Olá, jovens! Está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, que é a newsletter de tech business favorita de 9 em cada 10 colecionadores de GIFs inusitados. Ao meu lado virtual, como sempre, está nosso Marcelo Gripa, o co-host. E aí, Marcelo, tudo bom?
Tudo bem, aí, vamos aí, né? Mais uma semana cheia de notícia boa de tech business para a gente falar e comentar.
Depois de duas semanas curtas, né? Duas semanas aí de 3 e 4 dias úteis, né? Praticamente. A gente volta aí mais uma semana de 5 dias úteis, né? Ao normal.
É, isso aí.
É, no programa de hoje a gente vai falar da Meta Store, né? Que é a loja que a dona do Facebook vai inaugurar para mostrar, né, ao público as maravilhas do metaverso. E ainda tem voo de primeira classe virtual, a Samsung ganhando mais dinheiro do que nunca e a volta do Orkut. Vamos nessa? É a Meta, né? A dona do Facebook vai abrir a sua primeira loja física, né? A Meta Store venderá headsets de realidade virtual, né, da Quest, e oferecerá experiências para ajudar as pessoas a se conectarem com o metaverso, né? Essa primeira unidade, ela será inaugurada no dia 9 de maio e fica na cidade de Burlingame, na Califórnia, né, que fica mais ou menos 24 quilômetros ao sul de São Francisco, que é onde fica também o campus da Meta, né? A sede da Meta em si fica no Menlo Park, lá perto. Os principais produtos que serão inicialmente vendidos, né, nessa loja serão o headset Quest VR, uns óculos que da Ray-Ban, né, que a Meta fez em parceria com a Ray-Ban, que são ativados por voz, eles têm uma câmera, eles podem gravar e postar vídeos, postar stories, né, postar coisas no Instagram, e dispositivos de bate-papo por vídeo, o Portal, né, que também faz parte aí da empresa, bate-papo por vídeo via Facebook. É a Meta, né, claramente forçando a barra do metaverso, né? De acordo com o próprio CEO, né, o Mark Zuckerberg, abre aspas para o Zuck, a melhor maneira de entender a realidade virtual é experimentá-la. E a Meta quer provar para as pessoas que os aplicativos e produtos criados, né, para o metaverso, abre aspas, para dar uma noção do que está por vir à medida que construímos uma digressão ao metaverso.
É, mas vale dizer que a Meta não é a primeira big tech a fazer isso, tá? Parece que elas são eternas e onipresentes. Mas a gente lembra aqui que a primeira loja física da Apple foi inaugurada lá em 2001 e hoje elas já se espalham, né, oficialmente em mais de 500 locais em todo o mundo. A Apple Store é considerada líder nesse varejo de luxo, né? Na época do lançamento, lá em 2001, o Steve Jobs afirmou que a ideia era que os clientes não ouvissem apenas palavras como megahertz e megabytes, né, que são aí símbolos de tecnologia, mas que eles pudessem ver de perto o que, abre aspas, o que eles podem realmente fazer com o computador nas mãos. Aí a Microsoft tentou um movimento semelhante, mas fechou a última unidade de varejo em 2020. O Google abriu uma loja em Nova York para vender seus dispositivos Pixel e Nest com salas preparadas para mostrar o funcionamento dos dispositivos inteligentes. A empresa anunciou recentemente que abrirá uma segunda unidade também na Big Apple. E a Amazon, né, para a gente falar aqui das iniciativas de todas as Big Techs, também sai a fazer esse movimento, mas ela ainda está na fase de testes. Recentemente, a empresa anunciou sua primeira loja high-tech de roupas, calçados e acessórios, apelidada de Amazon Style. A ideia é oferecer mercadorias para a maioria do público, trabalhando com valores que vão aí de 10 até 400 dólares e utilizando um aparato tecnológico exclusivo para customizar toda a jornada de escolha e a compra da clientela. O conceito de, abre aspas, armário mágico envolve roupas organizadas em prateleiras que os consumidores poderão escanear um código via aplicativo da Amazon para escolher o tamanho e a cor das peças que eles desejarem. Cada provador terá uma tela sensível ao toque em que será possível solicitar mais itens. Então, Renato, são as empresas de tech aí tomando várias iniciativas para tentar, claro, aumentar a receita e diversificar o interesse dos usuários aí.
Exato. Mas aí o que é que tem de diferente, né, da Meta lançar uma loja com uma coisa tão especial que virou tema aí do podcast? É porque se a Meta realmente avançar com essas lojas, vai ser a primeira vez que uma gigante tecnologia que existe grande parte digitalmente, né, que já tem mais de 3 bilhões e meio de pessoas usando seus aplicativos, usando Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, está se aventurando aí no varejo físico, né? O lance da Meta Store é dar aos clientes a oportunidade de testar o hardware voltado para o metaverso em um ambiente criado e controlado pela empresa, né? Dentro dessa loja vai ter um grande palco, né, que as pessoas vão poder se mover livremente usando o VR com um telão, né, do chão ao teto, mostrando que para os espectadores, né, para quem estiver perto, o que é que o usuário vai estar vendo, né? E quem não tiver essa loja por perto, ou seja, por enquanto todo mundo, vai poder comprar esses mesmos produtos que estão na loja numa nova aba de vendas no site da própria Meta, né? No momento, o Facebook ele só vende os seus kits de realidade virtual por meio de varejistas terceirizados, né? Como Best Buy, Target e a Amazon. Mas será que não é muito cedo, né, para a Meta fazer esse movimento? Em uma entrevista ao New York Times, o professor da Tepper School of Business, da Carnegie Mellon University, lá dos Estados Unidos, o Tim Dangerfield, ele disse que estamos, na melhor das hipóteses, né, abre aspas para ele, há pelo menos 5 a 10 anos de um produto ou serviço Meta totalmente desenvolvido. E essa é a visão de boa parte do mercado, né? Mas o Zuckerberg, ele parece avaliar que agora é uma boa hora para começar a acostumar o público com a ideia do metaverso.
Mas ele vai ter trabalho, viu, Renato? Porque uma pesquisa da Piper Sandler, publicada esse ano, apontou que enquanto 26% dos adolescentes americanos possuem um dispositivo de realidade virtual, apenas 5% deles fazem uso diariamente lá nos Estados Unidos. E olha só, 48% desses adolescentes simplesmente dizem não estar interessados no metaverso. Criar um awareness, né, uma consciência de marca aí sobre o ambiente virtual também é algo importante, já que um levantamento da consultoria Ipsos apontou que 38% dos norte-americanos dizem ter familiaridade com o termo metaverso, mas menos de um em cada cinco deles, 16%, podem definir corretamente o que é esse tal metaverso.
É aquela velha coisa, né? Assim, você sabe o que é metaverso? Sei. Explica aí pra mim. Não consegue, né? A pessoa não consegue, não sabe. Só escutou o nome, acha que sabe o que é, mas não tem conhecimento verdadeiro sobre o que tá acontecendo.
Pois é, e por falar em conhecimento, o conhecimento do metaverso é menor do que a familiaridade relatada com outros termos. Por exemplo, realidade virtual, né, que é familiar para 69% das pessoas, criptomoeda, 56%, ou realidade aumentada, 40%. E está no nível parecido com as NFTs, 37%, ou internet das coisas, 35%. E olha que o termo internet das coisas é bastante autoexplicativo, né?
Não, e NFT é uma coisa que todo mundo até agora pergunta o que é, né? Se metaverso está nesse mesmo nível, significa que está realmente num nível de familiaridade do público bem baixo.
Bom, a Meta Store tem como foco, então, fisgar essas pessoas por meio de uma experiência prática e com curadoria. Isso significa experiências de realidade virtual, como o jogo de ritmo Beat Saber ou o aplicativo Fitness Supernatural. Experimentar também óculos de realidade aumentada em várias cores e estilos e testar as chamadas do portal. Os visitantes ainda receberão um clipe de 30 segundos deles experimentando realidade virtual na frente de uma tela LED que exibe o que eles veem em seus fones de ouvido, o que eles poderiam naturalmente compartilhar nas mídias sociais. Então a ideia da Meta aí fica claro que é apostar em experiências mais imersivas.
Não adianta nada você fazer a experiência imersiva e não poder postar nas suas redes sociais depois mostrando que você foi lá, né? Por isso que é importante. Você não precisa nem se preocupar em dar o seu celular para alguém gravar você usando lá o Beat Saber. A própria Meta vai te dar um vídeo de 30 segundos para você postar nas redes sociais. E esse negócio de metaverso tem que virar para a empresa, né? Tem que funcionar para a Meta. Porque apesar de aparentemente a empresa ter se recuperado da perda de usuários do último trimestre, né, quando foi divulgado, que foi a primeira vez na história que o Facebook perdeu usuários, a Meta aumentou a receita dela em apenas 7%. E esse é o crescimento de vendas mais lento em 10 anos da Meta como uma empresa pública. Antes do primeiro trimestre desse ano, o crescimento de receita do Facebook nunca havia caído para um dígito só. E no segundo semestre, alguns analistas prevêem, inclusive, que a Meta pode não crescer nada, ter um crescimento aí perto de zero, né? O que é perigoso aí para a Meta. Então, eles estão apostando aí no metaverso e apostando com tudo.
E o Zuckerberg que lute, né? Porque o cenário não parece estar muito favorável no momento, não.
Até porque, se você conversar até com muitos analistas, eles até falam que, embora a Meta tenha mudado esse foco, mudado de nome, né, ter todo esse investimento, fazer uma loja física para as pessoas usarem mais, eles não estão na vanguarda do metaverso, né? Tem outras empresas que estão mais aí na frente, né? E uma delas, a gente vai falar agora nas notas, já emendando com as notas, que é a Epic Games, né, que é dona do Fortnite. Porque a Qatar Airways anunciou que vai estar lançando uma experiência de realidade virtual que simula um voo de primeira classe no aeroporto internacional de Hamad, né, em Doha. Nesse ambiente virtual, os usuários vão poder ser recepcionados por uma comissária de bordo e poder realizar check-in do embarque e navegar pelo interior da cabine da aeronave, né, da companhia aérea, e interagir até com a tripulação. Essa experiência foi toda desenvolvida com a ferramenta de criação 3D MetaHuman Creator, né, que é um aplicativo baseado em nuvem para criar humanos digitais de alta fidelidade que foi feito pela Epic Games, né? Assim, o pessoal da Epic, eles estão bem à frente. Assim, eles já têm uma espécie de metaverso, que é o próprio Fortnite, né? O pessoal tem vários shows lá. Dia 20, essa semana, agora, esse fim de semana, no Fortnite vai ter um show do Emicida, por exemplo, né? Assim, uma galera vai estar assistindo ao vivo. Milhões de pessoas viram o show do Travis Scott lá. Enfim, os caras já estão na frente, né? Então, a Meta, ela se transforma de pioneira do metaverso, mas para quem já tá ligado, eles estão tendo que correr atrás mesmo.
E tem a Microsoft também nesse jogo, né, que não tá para brincadeira.
Microsoft, Nvidia, tem muita gente grande aí atrás desse... A Roblox também, tem um universo gigante de metaverso já funcionando.
Sim, sim. Bom, falando em gente grande, a Samsung reportou um baita aumento no lucro operacional no primeiro trimestre de 2022. Graças, em parte, à forte demanda por seus chips de memória e às vendas de seus novos dispositivos Galaxy. A sul-coreana registrou lucro de 11,12 bilhões de dólares, 51% superior ao mesmo período do ano passado, e uma receita consolidada recorde de 61,2 bilhões de dólares. O resultado só não foi melhor, segundo a própria Samsung, por causa das, abre aspas, incertezas geopolíticas. No início de março, a Samsung interrompeu as remessas de produtos para a Rússia, onde tem uma fábrica de TVs e é conhecida aí como a principal marca de smartphones do país.
Mostrando aí que é a economia em plena recuperação do pós-Covid, né? Aparentemente, eu acho que agora vai. A economia voltando com tudo, né? Várias empresas estão divulgando seus Q1 por agora. A gente deve falar mais disso no programa que vem, mas muitas... Mostrando assim, no mínimo uma recuperação para níveis pré-pandêmicos, outras até assim, faturamentos maiores, né? Faturamento recorde, o público com demanda para consumir. E saudosistas, né, ficaram em polvorosa essa semana, porque o site oficial do Orkut foi reativado, né, com uma mensagem do seu fundador, né, o engenheiro turco Orkut Buikoten, né, ele dizendo que está construindo algo novo. A rede social foi criada em 2004 e funcionou por 10 anos, né, chegando a ter, no seu auge, 300 milhões de usuários. Muitos deles brasileiros, né, acho que a maior parte deles brasileiros, quase todos brasileiros, uma boa parte também indianos, e tão ocupado por brasileiros, né, que chegou a um nível que ficou impossível residentes de outros países, né, utilizarem a plataforma, né, porque estava absolutamente tomada por brasileiros gafanhotos da internet. O anúncio, em inglês e em português, do Orkut, foi feito 2 dias depois que o Elon Musk comprou o Twitter, né, por 44 milhões de dólares, e muita gente ficou pedindo a volta do Orkut, né, já que o Elon Musk é seu dono do Twitter, o pessoal fica, volta Orkut, e parece que ele vai voltar mesmo aí.
Eu acessei a página, lá tem até uma assinatura do Orkut, achei chique, achei respeitoso. Bom, uma vitória para a privacidade, Renato, olha só, o Google disse que irá permitir que indivíduos solicitem a remoção de informações de identificação pessoal dos resultados de pesquisa. Você já pode, se quiser, solicitar a remoção de resultados de páginas que tenham conteúdo que pode levar a roubo de identidade ou fraude, como números de cartão de crédito e detalhes de contas bancárias. Agora, essa lista foi expandida para incluir informações de contato, incluindo seu endereço de e-mail, número de telefone e endereço físico. A remoção desses resultados não é automática, tá? Os indivíduos devem registrar uma solicitação que inclui listar URLs com links para informações confidenciais e páginas de pesquisa que exibem esses links. O Google, então, determinará se derrubá-los está limitando o acesso a informações que já estão no registro público ou parte de algo que é, abre aspas, amplamente útil, como eles falam, né? Por exemplo, uma matéria jornalística.
Isso é importante, interessante, até porque, trazendo assim para uma realidade bem próxima, eu tenho vários amigos que são daqui do Rio Grande do Norte, aqui de Natal, e já teve notícia por lá, matérias falando assim que tá uma onda de golpes, assim, que as pessoas ligam às vezes para um pequeno ou médio empresário com informações da empresa dele, ameaçando, tal, cobrando dinheiro de alguma forma, ameaçando os funcionários, e é muito perceptível que boa parte dessas informações, tanto das empresas quanto dos empresários, estão na internet, ou seja, a galera faz uma busca na internet com o nome da pessoa, pega informação, pega o telefone, pega informação da empresa, algumas informações de lá, particulares, montam um dossiêzinho e vão ameaçar a pessoa, assim, vão tentar aplicar um golpe, né? Muitas pessoas já perderam dinheiro com isso, já ter rolando um alerta disso lá no Rio Grande do Norte e provavelmente daqui a pouco vai se espalhar para o resto do Brasil. Então, esse tipo de medida do Google, se você souber que algum site está hospedando informações suas que são sensíveis, se você puder solicitar tirar do ar, isso é bem importante. Então, chegando nas nossas recomendações, vou recomendar uma série que eu não terminei de ver ainda, tô terminando. Ela estreou tem um pouquinho mais de um mês, que é Nossa Bandeira é a Morte, da HBO Max. Tem 10 episódios lá. É uma série muito legal de comédia, que é do David Jenkins, né, como criador. Tem o produtor executivo, um cara que a gente conhece e admira, que é o Taika Waititi, né, diretor aí dos filmes do Thor. Que ele é uma comédia de época, né, um filme de época, vagamente baseado nas aventuras reais de Steve Bonnet, né, que é um aspirante a pirata do século XVIII, né. Ele é um cara que era nobre, né, que era bem casado, tinha posses, tinha terra, e abandona tudo para virar capitão de um navio pirata chamado Revenge, né. Só que o Steve, ele tem muita dificuldade, assim, ele não tem nenhum cacoete de pirata, então ele tem muita dificuldade com a tripulação, né, assim, por exemplo, diferente de outros piratas que vivem de saquear e roubar e matar, o Steve paga salário para os piratas dele, né? Os piratas ficam meio inconformados, porque ficam sem ter o que fazer. É muito engraçado, assim, a série é muito divertida. Tem um elenco excelente, né? Tem o Rhys Darby faz o Steve Bonnet, tem o próprio Taika Waititi fazendo o Barba Negra, né? Que é um pirata de verdade, né? Que ele encontra, o maior pirata dos tempos. Tem o Christian Naim, Nathan Ford, o próprio Conan O'Neill é excelente, assim, tem várias participações especiais, Leslie Jones, assim, é muito, muito legal, muito divertido, recomendo demais todo mundo assistir Nossa Bandeira é a Morte, Our Flags Mean Death, lá na HBO Max. 10 episódios curtinhos e divertidíssimos.
Ótima dica, Renato. Bom, eu também vou de série, viu? A série se chama We Crashed, tá na Apple TV Plus, que é baseada num podcast homônimo, né? E, bom, para quem percebeu a relação aí do nome, é baseada na história da WeWork, né? Que conta a história aí do auge da derrocada da empresa, que revolucionou o mercado de ambientes de trabalhos colaborativos, né? Bom, falar dessa história é falar principalmente do Adam Neumann, né? Que é o fundador da empresa, que é um empreendedor super otimista, convincente, muito apaixonado pelas ideias dele, né? Mas acontece que ele também tem um lado excêntrico, meio sem noção às vezes, enfim, comete muitos, muitos excessos e acaba aí assumindo risco demais da conta, né? Só resumindo para quem não conhece a história, todo esse clima de oba-oba aí em torno da WeWork pesou bastante às vésperas do IPO, que é a primeira oferta pública de ações da empresa, e aí acabou rolando um vexame internacional. Então, além de ser legal por contar a história da empresa, né, mostrar um pouco dos bastidores de toda essa operação, a série aborda a dicotomia, né, entre esse lado incrível e sexy dos ambientes colaborativos, do senso de pertencimento, do engajamento das pessoas que são super legais, e também o lado ruim da confusão da vida pessoal e profissional, que muitas vezes a gente sabe essas barreiras são quebradas ou até mesmo ficam inexistentes, né? Então a série We Crashed tá na Apple TV Plus.
Tem um baita elenco, né? Tava vendo aqui, Anne Hathaway, Jared Leto, tem uma galera, o T. Fabend, tem uma galera boa.
O elenco é muito bom, muito bom.
Não, fora que a própria Apple TV tem chamado muita atenção, assim, pela qualidade dos produtos que ela tem lançado, né? Assim, já das antigas, uma série famosa, Ted Lasso sempre foi uma série muito querida, mas agora, por exemplo, recentemente eu não assisti, mas o pessoal fala muito da Ruptura, né? Diz que é uma série incrível.
Então, de repente pode ser uma recomendação pra próxima semana, hein?
Eu tô assistindo
Ruptura, nós dois, bem legal.
Fica quase que uma recomendação dupla da gente aí,
sim,
né?
Sim, ó, se quiser cada uma coisa diferente de tudo que você já viu, assista a Ruptura.
Excelente. E se você quiser também ler notícias de uma forma diferente do que você lê em outros lugares, por favor, assine a newsletter do The Brief lá em www.thebrief.com.br. A gente também tá no Instagram e no Twitter, né, no @TheBriefOficial. E feedbacks e comentários, mande sempre para o newsletter @TheBrief.com.br. Marcelo, muito obrigado por uma companhia aí mais uma semana.
Eu que agradeço a companhia de novo. Valeu.
Valeu, galera. Até semana que vem.